Muito boa noite. Aqui estamos para mais uma emissão da Noite da Má Língua, hoje dominada por dois temas: casamentos e futebol. Casamento real e Carlos Queiroz. Vamos começar a conversar. Olá, muito boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Olá, boa noite.
Muito bem dispostos.
O Carlos Queiroz foi ao casamento da.
Não sei, eu não estive no casamento real, mas algumas pessoas.
Foi visto com o Santana Lopes de Fraga.
Sim, mas estava lá um futebolista.
Estava lá um moço do Sporting, um bom moço. O Saavedra, ou o Salopes, não sei.
Sapinto!
E esse moço representava, pronto, todos os futebolistas portugueses.
Ah, era? Mas foi mandatado? Foi mandatado para isso?
Não, porque o rei, viva o rei, diz-se já que nesta emissão vai ser imenso mal do rei, mas estão aqui dois monárquicos que vão defendê-lo até à morte!
Não, mas ao Júlio.
E o rei. Espera aí, não acabei.
O rei, não, desculpa, não, isto é declaração.
O rei teve o cuidado de convidar o país inteiro, a maçonaria, a Igreja, a esquerda, a direita, o governo, a oposição e a República. Esteve bem. Esteve lá o nosso presidente, esteve lá o Cavaco, pois. Foi bonito.
Só foi pena que não tivesse convidado aqui o Luís Coimbra, que é um monarca infetível. É uma pessoa famosa e não foi convidado, que eu até achei estranho.
Até de convidar uma má língua, porque o Miguel esteve lá.
Exato, depois esteve lá.
Parece então foi ser. Miguel.
Eu estive lá com grande honra, foi um casamento lindo, onde estava o meu país inteiro, os maus e os bons, os velhos e os novos, e foi uma ocasião muito bonita. Pois. E nós recebemos, nós monárquicos da República, uma grande lição. Porque, como dizia a princesa da Rússia, como dizia assim, pronto, durante a recepção, o Dom Duarte tem sorte, pronto, em ter republicanos tão generosos. Ele pôde casar-se em Portugal, foi o Presidente da República, foi o...
Oh, Miguel, desculpa, tu estiveste a falar com o Presidente da Rússia, levaste o Pacheco Pereira do flashback para a tradução, não?
Não, como ela disse, é bonito da parte da República terem, pronto, sido tão patriotas, terem cedido e terem ido. Foi muito bonito.
Eu propunha que desenvolvêssemos o tema do casamento um bocadinho mais para a frente. Ademais, vamos falar muito de casamentos hoje. O tema que temos hoje proposto é casamentos presidenciáveis, portanto, este também ainda pode ir a reboque um pouco desse tema, e comentássemos um bocadinho os grandes acontecimentos da semana. Por exemplo, eu sei que o Ruizinho, que está impressionadíssimo com o Eurofestival da Canção.
Eu acho que foi uma grande desgraça. Tivemos alegria, foi o casamento, mas a grande desgraça é termos perdido a Eurovisão. É que desta vez perdemos mesmo. Das outras perdemos, ficámos atrás, ficámos em 15º, em 23º e não sei quantos. Mas desta vez ficámos a 3 pontos do fim. Eu bem disse que deviam ter levado aquela moça loura de olhos azuis, que tinha ficado um bocado mais bem pontuada, agora com esta questão de Schengen e tudo mais. O problema é que eles deram o prémio à Noruega. Ora, a história da Noruega explica-se num minuto. A Noruega, há cerca de um ano, deu com os pés, foi o único país minimamente inteligente daqueles países nórdicos, onde só há frio, focas e gelo, tipo Suécia, Finlândia, e a Dinamarca já pertencia à Comunidade Europeia. Mas a Noruega foi o único país que disse que não queria participar da Comunidade Europeia. E agora, como prémio de ter tido força, como prémio de ter tido coragem,
como tentativa de sedução,
eles deram-lhes, finalmente ganhou a Eurovisão.
Portanto, parece que é uma tática política que está
Portugal
ali.
Portugal poderia ter ganho se tivesse saído da Comunidade Europeia este ano. Podíamos
ter
ganho.
É uma leitura possível.
E o problema é mais grave ainda, é que isto tudo é uma bola de neve. Aliás, falando em focas e falando em gelo, é evidente que é uma bola de neve. Isto é terrível, porque saindo da Eurovisão para o ano, provavelmente já disseram, que não podemos, se calhar, Portugal não concorre, porque não dá para tantos países concorrerem. É o mesmo que na Comunidade Europeia. Já não se podem falar as línguas todas de todos os países. Ou seja, só alguns é que devem ter representação, porque é muita gente. E Portugal, obviamente, faz parte dos muita gente. Capaz.
Nós ficámos em terceira contado do fim, portanto, ficámos, como se diz no futebol, abaixo da linha da água. É natural que para o ano só possamos cantar no Festival de Sanremo.
É que isto tudo, a estratégia toda do Cardoso e Cunha, do meu primo Cardoso e Cunha, e do escritor, meu colega, José Mega Ferreira, o António Mega Ferreira, a estratégia toda da Expo era finalmente conseguir ganhar em 97
tudo.
Ganhar o Festival da Eurovisão, que era a publicidade que vinha para Portugal. Ora, se Portugal não vai participar na Eurovisão, isto é dramático.
Está tudo em risco.
Só a monarquia nos salva.
Mas eu, no fundo, o que vejo aqui é uma grande manifestação nacionalista. E estou até um bocadinho arrepiada, porque isto é bonito. O Miguel fala das coisas do povo, do Portugal, do país. Ele fala da tristeza que é não termos ganho a Eurovisão. Isto é nacionalismo, isto é o amor à pátria, à bandeira, ao hino.
A piada é de frio.
Não tenho frio nenhum, Manel.
Agora, isto há muito tempo fora nisto, não é? É preciso ver. O Luizinho, que quando veio para cá, como comuna que era, pronto, há algum dinheiro por fora, pronto, há algum dinheiro e alguma amizade. Apesar
não, de... mas eu no outro dia conheci o Manuel Monteiro, acho um bom rapaz, acho um bom patriota, acho uma boa peixeira e fiquei a gostar dele, portanto.
Mas há aqui também.
Agora, Luís, mas agora o Luís, Miguel. Sim. Agora o Luís.
Está bem, posso.
Posso.
Ao casamento não vais, mas aqui já deixas de falar.
Só para dar aqui uma chega no que o Rui acaba de dizer. O que é que, coitados, aqueles deputados do Parlamento Europeu, do PS e do PSD, pensaram para eles? Estão todos os portugueses a ver o casamento real. Depois à noite vão ver o Festival de Eurovisão. Logo, sem consultarem ninguém, nem sequer os próprios partidos cá, aprovaram e subscreveram já uma primeira recomendação para a tal cimeira intergovernamental de revisão do Tratado de Maastricht. Ora, aqui está uma atitude que eu saúdo, porque é compreensível em relação ao povo, porque o povo estava ocupado com outras coisas e eles lá votaram logo
pronto,
aquela coisa com as reservas e
tal. Agora, já amanhã, para passarmos aqui à nossa ordem de trabalhos normal, vá lá, amanhã.
Eu gostava só de dizer que há um atentado ecológico, sem ser o Alqueva, que está a acontecer ali mesmo nas faldas do Porto. Gosto de dizer esta coisa, é uma piada, faldas do Porto, que é em frente à refinaria da Petrogal, à Socor. Então não é que o Narciso Miranda, que é um bom patriota, como diz ali o Miguel, quer construir lá uma etar, ali na praia, a praia que é utilizada por muitíssima gente do Porto, agora, quer construir uma coisa daquelas que nem sequer precisa construir a beira-mar, ali, só porque o terreno é mais barato. Eu, por amor de Deus, ao Sr. Presidente, eu quero daqui fazer um apelo ao Presidente Narciso, que ponha o Cida Vieira a tratar lá da costa, que bem precisa, dali até a Godela, bem precisa, mas não faça uma coisa, não vá estragar a praia da Socor, porque há muita boa gente no Porto, muita gente boa, gente fina, que usa aquela praia e é uma vergonha.
E, Júlia, e há muita gente de Lisboa, na qual eu me incluo, que vai lá. De propósito ao Porto, apanha o comboio para ir a essa praia. Saímos aqui a quê? São 6 da manhã.
Sim, 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 sim.
Para chegar lá não sei o quê. E aqui é um desastre. Portanto, é uma coisa que toda
coisa
a equipa da má língua...
E há aqui uma questão que nós podíamos também referir. É que o Manel hoje vem muito bem vestido. Traz casaco, vem vestido à Secretaria de Estado. Isso quer dizer que há para aí uma remuneração governamental qualquer.
Por acaso, Manel, está bem visto. Realmente estás com um ar misteriável.
Não, eu vou confessar, é que eu hoje vim um bocado mais cedo, que tive que prestar provas perante um juiz e também aproveitei para... Eu julgo que uma das razões por que não fui convidado para o casamento real é porque nunca apareci aqui de casaco.
E tu queres mudar a tua
fina,
vida.
Tudo gente muito fina e, portanto... E eu hoje, para ver se no próximo, pelo juiz vai haver um próximo, não é? Para ver se entro naqueles que ficaram para a próxima. Aliás, como o Luís.
Bom... Feitas as alfinetadas, eu agora propunha que passássemos à nossa ordem de trabalhos normal. Vamos então aos destaques relativamente às nomeações da Noite à Má Língua, nomeações que dão direito à votação para o prémio. Portanto, vamos ver as que propomos para esta noite. Esta noite a Má Língua destaca o caráter insubstituível de Carlos Queiroz. Falta de rigor no controle de dadores de sangue, estamos em perigo, é a conclusão. Polícias de elite praticaram ilegalidades. Um pelotão anti-segurança está em tribunal. E pronto, são estas as nomeações para o prémio da Noite da Má Língua. Como sempre, podem já começar a votar. É o 0670-133-200. O número de telefone que podem utilizar para votar no prémio da Noite à Má Língua, que posso já avançar.
Vai ser ganho pelo Carlos Queiroz.
É que, Júlia, eu posso pedir uma coisa. Eu faço um apelo a todos os portugueses que nos estão a ver e aos cidadãos estrangeiros residentes em Portugal para votarem no Carlos Queiroz. Se votarem no Carlos Queiroz, eu hoje digo um poema.
Bem, bem, bem.
Luís, não bate palmas ao Rui?
Não.
Já não vai ganhar o Carlos Queiroz.
Só para dizer que se o Carlos Queiroz ganhar este prémio...
Tu dizes um poema que ainda é pior se o Alqueva.
Em termos de má língua, eu faço pior. Convido estes três semi-índios, semi-tripeiros, para irem à final do Jamor.
Exato. Eu também, é com o maior prazer que estarei lá para assistir à entrega da taça ao capitão do Marítimo.
Bom, com estas promessas todas, que só poderão ser confirmadas no final da edição desta Noite à Má Língua, vamos ver a crónica televisiva da semana, assinada pelo Vítor Moura Pinto.
As gravuras mordem, estão vivas, alastram e tomam conta de nós? Parece que sim, a julgar não por esta convenção de tatuagens na Austrália, mas pela proibição de filmagens na Foz do Coa. O Instituto do Património exigiu mesmo 600 contos à BBC por um vídeo já pronto, com imagens oficiais. Os motivos fazem chorar as pedras.
O trabalho a fazer em Foz do Coa é muito grande e é muito complexo. E não podemos ter os responsáveis e os arqueólogos permanentemente com visitas e a acompanhar.
Durante anos, o Instituto trabalhou sem incómodo algum e foi o que se viu. Não houvesse uma forte opinião pública, já as gravuras tinham ido por água abaixo. 600 contos será preço de amigo? Parece mais a primeira multa por ousar mostrar o que estava tão bem escondido. Agora dá chatices e daí a intervenção do secretário da Cultura Estatal. Filmem à vontade mesmo os camões, isto era a gente a reinar. Demitir o autor da asneira é que não, pois vai uma secreta esperança entre os monos do Palácio da Ajuda, que um dia a Unesco os declare todos Património Burocrático da Humanidade.
Fez um grande apelo à solidariedade, à igualdade, na luta contra a pobreza e contra a marginalização. Isso são aspectos simpáticos. Como chefe do Estado português, eu devo felicitar Jacques Chirac, desejar-lhe boa sorte.
Não há sociedade equilibrada se a classe média não puder respirar, estiver amarfanhada ou estiver obstruída pelo peso do Estado ou por quaisquer outras condições.
Não é provável que a revisão do tratado seja no ano que vem, mas penso que,
está a ser discutido.
Penso que em função do calendário que for definido, é perfeitamente compreensível que os portugueses sejam consultados sobre os aspectos mais relevantes que vierem a ser incluídos na revisão do tratado.
Eu vim dizer aqui às pessoas que estou solidário com elas, que já alertei o governo, que não obtive resposta. A partir de agora, a responsabilidade de tudo o que possa acontecer é do governo. Eu estarei ao lado delas, sou solidário com elas.
Já cá faltava para dizer de sua justiça. O porta-voz do Presidente da República, que se espoja por as TVs não terem noticiado um acidente em Cascais. Dava a curta local de imprensa que Barroso leu, eis o motivo. Mas ai da televisão que lá fosse, seria logo exploração da tragédia e outros lixos conceptuais. Pois na criticazinha é preso por ter cão, preso por não dar a abrir os resultados das eleições francesas. Mon ami Mitterrand veio depois da notícia de mortes em Alvalade, que tira do sério o nosso funcionário da presidência. Não quer saber da proximidade do acidente, dos potenciais interessados, nem da violência desportiva. Para quê? Não quer saber das primeiras páginas da imprensa da tragédia em letras gordas, nem da televisão se distinguir pela imagem. Para quê? Barroso puxa. É a carroça desta ideia. A televisão tornou-se espetáculo, não informação. Palavra que, na pena dele, teria outra dignidade. Talvez assim. O nosso amado soberano recebeu na última semana um embaixador da Patagónia, vários empresários Khmer Vermelhos e o gajo de São Bento. A senhora minha tia também recebeu em audiência a baronesa de Minhonhá, os três pastorinhos e a rainha Santa Isabel. Ah, esta não, foi ao contrário. Deu ela uma recepção nos Jerónimos, onde quase prestámos vassalagem. Mas passou na TV de sucesso que nós, os bem pensantes, também temos direito às cenas de um casamento. Duarte é fixe e mostrou à Balta Jovem que tem um real apoio, assinando de cruz por Foz do Coa.
Quais são as propostas?
São, como sabe, nós achamos que...
É certo que vale tudo quando nos ocupam o adro da igreja em vésperas de boda, mas não será o caso. Dom Duarte é fixe, a solidariedade parece mais a de uma relíquia por outra, se bem que a monarquia conseguiu a unanimidade da nobreza republicana e as gravuras, bom, não sabem casar nem oferecem Porto de Honra. Adiante, como já houve muito falatório do casamento ducal, só queremos deixar uma sugestão aos noivos. Isto porque, se guardaram de certo um para o outro, manda a Santa Madre Igreja. É, pois, natural que Duarte com Isabel, fidelíssimos, estejam pouco à vontade na noite de núpcias. Ora, o tempo urge. O povo exige um herdeiro. Vossas senhorias não podem ter acanhamentos.
Sexo na banheira é bom. Sexo na banheira é bom. Sexo na banheira é bom, 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 bom. Sexo na banheira é bom. É bom para a mamã, é bom para o papá. Olhem para eles como eles se divertem.
E pronto, assim vão as glórias do mundo.
E aqui estamos para comentar a crónica do Vítor Moura Pinto, principalmente as últimas imagens que darão início ao nosso tema de hoje, os casamentos, não é? Miguel Chiar, enfim, entristecido é esse.
Há aqui uma certa falta de respeito. Eu sei que recebemos 500 contos por programa e que ainda não serão agora fomos aumentados. Mas há lá uma cláusula contra o enxovalho, muito clara.
O enxovalho.
E esteve lá. Peraí, estou a dizer para o.
Enxovalho.
Esteve lá o Emílio Rangel, nosso patrão. Esteve no casamento, esteve muito bem. Muito feliz. Foi um casamento muito feliz. E não compreendo esta falta de respeito.
Mas foi uma falta de respeito?
Não.
Qual foi a falta de respeito?
Esta falta de respeito falta de casamento. Estou a falar do Fernando Nogueira.
Ah, obviamente.
Não. O casamento a gente já fala, não é? Eu gostava de falar, focar aquele ponto em que se vê o Eiji Guterres. Porque é uma coisa que ninguém fala, mas ele iniciou agora uma volta...
É verdade, pelo país,
volta,
não é?
A Portugal em picareta, não é? Já lhe chamam agora, mudou o nome para Picareta Andante. Que ele passa, não é? Passa agora a vida a passear, é a picareta andante.
Não, é uma auscultação ao país real para verificar das potencialidades do voto
já,
no PS.
Há quem diga que a picareta andante vai à procura de petróleo. Também já me disseram, não sei se vai.
Mas parece que está a ter bons resultados. Aliás, o que está a começar, pode-se já sentir...
tu sentes, que... Júlia, não sentes uma vaga de entusiasmo?
Sim, sim.
Frémito.
Um frémito é
quando
mais
quando passa
a
dizer António Guterres, eu próprio, quando o vejo, sinto-me um bocado... tremendo.
Eu não estava a falar...
Há quanto tempo não tínhamos um líder carismático, um homem viril, que não é da Opus Dei ali, a falar assim, pronto, não sei o quê. Eu próprio só me lembro do Hitler. Lembro do Hitler, faz lembrar um bocado do Hitler.
Miguel,
E é que esta volta ele vai formoso... E sim, seguro.
E um homem bonito.
Seguro é que organiza.
Bem parecido, bem vestido. Um homem que comove as massas. Eu sinto as massas que me
vêem. E em próprio Ruizinho,
o nosso comum residente,
vai votar PS. À parte.
Eu estou um bocadinho zangada. Ó Rui, tu que és aqui o nosso homem da esquerda e, como dizem carinhosamente os teus colegas de painel, que o comum residente, então, Carlos Carvalhas recebeu a embaixadora dos Estados Unidos, anda aqui.
Nossa inimiga.
Nossa, quer dizer, nossa inimiga, não direita, mas enfim, uma senhora que não simpatiza connosco.
Recebeu-a na maior intimidade. Na maior intimidade.
Partido Comunista aliado ao
como é que
país
é possível que ela vá ao Carvalho?
Do capitalismo.
É toda a gente, desde há muitos anos, toda a gente quer os comunistas, porque toda a gente sabe que os dirigentes comunistas são as únicas pessoas com um aspecto aristocrático, com um bom aspecto neste
Isso
país,
é verdade.
Na política.
Isso é verdade.
E então, quer dizer, eles, por exemplo, no PSD...
Carlos Carvalhas é um homem simpático.
Falaste com o Carlos acerca disto.
Falei com o Carlos e eu aliás, chateei-me com o Carlos por ele não ir ao casamento do rei. Juro, disse.
Disseste-lhe isso?
Disse.
Pareceu-me.
Mas já agora eu gostava de pôr um interregno sério nesta conversa.
Interregno?
É porque eu gostei muito da canção. Já voltamos ao assunto do rei, mas isto é mais sério. Eu gostei muito da canção que esteve ali a animar o baile real. Eu gostava de dizer aos espectadores, numa de pedagógica, que sexo na banheira é de facto bom. E no duche é um pouco menos prático, mas também é bom. E sexo... Sei lá,
sabes quem canta aquela canção?
Muda!
É na para 2000?
É verdade. Pois é verdade. Bom, voltando ao
não
tema...
Não há problema, porque temos
que ao tema central.
Mas eu ainda queria dizer uma coisa sobre o filme do Vítor Moura Pinto.
Sim. Posso? Maastricht?
Não.
Ok, não.
Okay.
É que ele falou ali na... apontou ali aquela cena que eu achei muito bem do Dom Duarte assinar a petição pela salvaguarda de Foscoa e convinha aqui recordar, a cena já se passou aqui há coisa de 15 dias, mas escapou-nos, que o grande porta-voz para as questões de ambiente do PS, o Sócrates, o nosso querido deputado Sócrates, uma noite à Sorrelfa passou por lá e quem lá estava disse, oh, tal, 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 assina aqui. E ele disse, eu não assino essa. Isso é lá para o Guterres. Por azar, estava lá a Helena Roseta que testemunhou isto. E, portanto, o grande ambientalista do PS baldou-se e não assinou o abaixo-assinado que lá estava para a defesa das gravuras rupestres. Onde? Isto é que é um ambientalista.
Onde é que isto vai parar?
Onde
é que isto vai parar?
Sabes que o Guterres... sabes que é que ele vai andar a passear a picareta aí pelo país?
Porquê?
Diz que é para ver se consegue encontrar os 90 ministros para o governo.
Não, eu penso que é uma coisa mais grave.
Não, ele já tem,
é que
ele já tem um contrato de legislatura que foi feito nos Estados Unidos.
Mas falta-lhe os 90 ministros, que ele anunciou 90 ministros.
O Guterres está a fazer uma coisa que eu acho que é bastante honesta. O Guterres está a achar que ganhar as eleições em outubro vai ser fácil demais. E então está a tentar perder votos para que a coisa seja um bocado mais luta renhida, para que dê mais luta ir às eleições com o Nogueira. Aliás, eu penso que o Guterres gostava de ser do PSD e o Nogueira gostava de ser do PS. Eu penso que eles deviam trocar.
Acho que temos muito tempo a discutir coisas relativas às eleições e ao momento político. Neste momento o país só fala no casamento real e nós temos a sorte de ter uma testemunha ocular.
Exato.
Dom Miguel Esteves Cardoso.
Eu não sou dom, eu sou filho do povo e o povo estava lá representado.
Miguel, eu tenho uma pergunta que eu acho que todos os portugueses têm. Porque foi muito aborrecido termos sentido que, tendo uma aliança antiga com o Reino Unido, não é? Com a Grã-Bretanha, nenhum representante da casa do Windsor se apresentou no casamento real.
Já não foram convidados.
Ai, foram convidados.
O Dom Duarte fez questão de não ter lá a relé. Não havia lá lugar para eles.
Nem uma carta, nem um telefonema, nem mesmo um postala.
Não foram convidados. O Dom Duarte teve a preocupação de convidar o povo. Estava lá a maçonaria, a igreja,
estava
a esquerda,
também
a
os príncipes da Bulgária, os príncipes do Luxemburgo, do Liechtenstein.
Só os bons príncipes, que não eram inchados, ridículos, nobres, os bons príncipes foram convidados. Os outros, os palermas, os espanhóis.
Não veio o príncipe das Astúrias.
Os espanhóis, os ingleses. Oh,
Miguel, ele fez
os
questão, canadianos. Eu percebi. E ele fez questão de convidar ou família real sem reino, ou então reis sem poder. Porque os únicos reis que vieram, pelo menos, foi o rei dos Zulus, que, como a gente sabe, não é um país, e o rei da Jugoslávia, como a gente sabe, também já deixou de ser um país. De resto, vieram. De Espanha veio uma tia qualquer, uma sobrinha, não sei o quê, que estava cá e vivia cá em Portugal.
Uma irmã do rei de Espanha.
Uma irmã, mas que vive cá em Portugal, tal. Da Inglaterra, não é ninguém. Mas isto deve ser mentira.
Quando casaste, foram lá ver a lista. E discutiram.
Entretanto, foi um casamento bonito, emocionante. Houve. Porquê que, por exemplo, na tua opinião, achas que não houve um beijo que mais...
Houve, quem não se viu? Houve, beijo.
Houve ou não um beijo mais...
Houve.
Isto é assim. Pronto, eu ontem vi as cenas do casamento em Alcobaça, também um casal simpaticíssimo do povo, ele e ela, simpaticíssimos.
Também não se beijaram.
Porque o povo, e o rei é um filho do povo, não é aquela coisa desgraçada que nós vemos nas pessoas de hoje. De grandes beijos, de grandes linguados. Não, é um beijinho. É um simples beijinho. É um beijinho do povo. Um beijinho da Alcobaça. À maneira da Alcobaça. E o rei...
Outras impressões importantes, Miguel?
Gostei, agora falando a sério. Eu estou um bocado emocionado. Porque pela primeira vez na vida senti que estava Portugal inteiro lá. Estava lá a SIC, estava lá a RTP.
Não, estava a esquerda, lá a RTP, não estava a SIC.
Estava lá o Emílio Rangel. Não. O nosso patrão... Estão aqui a dizer que há uma coisa que talvez os patrões não saibam, que vão ter que escolher optar entre o flashback e a má língua na próxima semana. Portanto, se nós não nos portarmos bem, o flashback muda.
Miguel, mas enfim, o que é que achas dos toaletes? É importante. Estas coisas as pessoas gostam de saber. Porque um casamento real não é um casamento
Miguel
qualquer.
Miguel foi de chapéu. Foste de chapéu, tu?
Não, mas os chapéus estavam bem, Miguel.
Eu levei um chapéu que me impediu de ver os outros chapéus. Não. Que era um chapéu daqueles australianos que têm assim umas bolhas. E esse chapéu, pronto, ficava-me bem.
Acho que alguns representantes da República não levavam chapéus muito...
Eu tiro o meu chapéu à República. Tiro o meu chapéu porque foram, de facto, generosos. E agora digo, eu acho que o grande obstáculo à implantação da monarquia em Portugal são os nobres, inchados, parvos, idiotas, com brasão.
Que estavam lá?
Não estavam lá, porque não foram convidados e bem feito. São esses palermas todos que andam para aí a pavonear-se. E a República deu uma lição de patriotismo. E foi bonito ver lá o Presidente da República, foi bonito ver lá o Primeiro-Ministro. Eu não vou dizer mal do Cavaco durante um ano.
Eu acho que alguns nobres não foram, tipo Carlos Queiroz, por questões pessoais.
Ah, questões...
Tinham questões pessoais e, portanto, não foram.
Mas eu também vou dizer mais.
Mas tu és, é preciso ver que o Luís Coimbra é um nobre, porque ele é Otolini Coimbra, e como nobre não pode ir ao casamento.
Antes Otolini que otário.
Não. Aqui para nós, ninguém nos ouve. O...
Não digas isso.
O doutor Mário Soares é um grande senhor. Essa é que é a verdade.
Tu é, Mário Soares, é um grande palhaço.
Mário Soares à presidência.
Olha, se ele pudesse, que não o deixam, e não são os monárquicos que não o deixam, é a atual Constituição Republicana. Se ele se pudesse candidatar outra vez, limpava-os, nem precisava de fazer campanha. Era um passeio. Mas eles são mauzinhos, não deixam. Agora, chegou a altura de falarmos sobre o casamento.
Vamos a isso.
O casamento foi uma coisa muito bonita. Sobretudo porque, com a presença de figuras republicanas importantes, no caso do Dr. Mário Soares, foi simpático.
Oh, mas a maçonaria, até os bandidos.
Até a maçonaria lá estava.
Os convidados mais importantes do casamento era o Dom Cavaco, o Dom Mário, o Dom Santana, a Dona Cinha, eram os convidados mais importantes do casamento. Eram os monárquicos todos.
Mas vamos lá ver. Alguns republicanos arrependidos, mas foi uma cena muito bonita. Nós estivemos ali durante uma tarde num conto de fadas a ver aquilo tudo. Foi um fim de semana muito bonito. E... pronto, foi mesmo bonito de se ver, foi um sonho. Vamos lá ver, isto realmente foi
não
muito
acho
bonito.
Que a tua, só que a tua depois, análise ao Júlia, assunto seja muito objetiva, mas está bem, vamos passar ao Ruizinho que terá.
Houve ali um dedinho do Dr. Marcos Mendes, houve ali um dedinho do Dr. Marcos Mendes.
Esta teoria é muito boa.
Houve um dedinho do Dr. Marcos Mendes, que eu já na quinta-feira passada na má língua.
Ele foi, Miguel, estavam lá, que ministros do governo é que estavam?
Estava o Duarte Silva.
Miguel, não viu, tu viste-o. Qual de chapéus, viste?
Estavam lá todos os bons ministros.
O Alberto Jardim estava muito bem. O Alberto Jardim estava muito bem.
Estava o Valente Oliveira?
Estava o Valente Oliveira, estava muito bem.
Estava
vamos dizer que estava uma boa quantidade de ministros.
Mas amiga,
de ver lá.
E o ministro Marcos Mendes
todos,
estava?
Estavam todos bem, humildes. Bem.
Ministro Marcos Mendes estava ou não?
Mas Miguel.
Marcos Mendes, pronto... há pessoas altas,
antes de falar de Marcos Mendes, não faças essas coisas, não digas as coisas de Marcos Mendes, que ele, coitado, não tem pena de ser pequenino.
Mas
diz-me só uma coisa, é verdade que o Alberto João Jardim foi
estava
disfarçado
lá e
rei
com
do
ele.
Lu?
Não,
mas
não,
foi
não,
disfarçado
não,
rei do Lu, não.
Rui, agora, Rui, vocês têm uma outra leitura das coisas, que é a leitura de quem está por dentro, de quem conhece as pessoas. Vocês são ambos
exato.
Monárquicos. Agora,
o
nós, Rui,
o
nós,
nosso Rui,
é o povo.
A leitura mais profunda que é de quem está por fora.
Exatamente. Tu viste através da RTP.
É a minha especialidade. Vi através da RTP e fiquei muito contente porque as pessoas
gostaste
da RTP...
do trabalho da RTP, a propósito?
Eu gostei porque fizeram-me sentir extremamente sapiente acerca das coisas de monarquia. Eu que não percebo peva, descobri que o Eurádio Clímico ainda sabe menos que eu. E isso é um consolo. A sério, fez-me sentir bastante nobre. Posso usar a palavra?
Pode.
Fez-me
pode.
Sentir bem.
O Eurádio Clímico... Mudou de nome, era Hilário Clímax. É o verdadeiro nome dele, Hilário Clímax.
E então Rui?
E quanto ao beijinho, eu acho muito bonito que eles não tenham dado um beijo, o tal beijo lambisgoia, como o Miguel diz.
Achaste que era casto e bonito?
Acho casto, não é só ser casto, acho prudente. Porque aquelas pessoas que fazem grandes linguagens no dia de casamento, depois de uns anos arrependem-se. Porque as pessoas começam a ver cada vez mais a decair aquela relação. Agora, um beijo casto, daqui a 10 anos, ninguém
será
sabe...
Será sempre um beijo casto?
Se o mesmo beijo, quando eles derem um beijinho casto, ninguém sabe se há um fogo que arde sem se ver ou não.
Muito
agora,
bem. Isso é muito bonito,
muito
um fogo que arde sem
merece,
se ver.
Merece, Paulo.
Muito bem. Agora, o Emílio Rangel vai arranjar outro comum na rua. Se tu continuas dessa vez...
Agora, quem é que foi do Porto ao casamento, Manel?
Não faço a mínima ideia, que eu não andei a consultar. Eu não vi...
Isso é lamentável.
Não, eu quis ver, eu comecei a ver, eu vou confessar, eu comecei a ver. Mas quando descobri... que o rei, o nosso rei de Portugal, andava às voltas nos Jerónimos à espera que chegasse o nosso presidente, eu ia dizer, não, isto é uma fantochada, vou embora. Mas vi pelos olhos da visão, Carlos escreveu, tenho que dizer aqui, que foi uma coisa, foi um dos artigos que me fez mais
brilhante,
rir nos últimos tempos,
brilhante,
que é uma coisa brilhante, genial, e acho que não precisa de ver na televisão, porque já percebi tudo depois daquele artigo. Mas eu gostava de dizer uma coisa, que é importante também, foi nos aqui que levantou essa questão esta semana, que é importante, que é, pronto, agora eles casaram, foram para Moçambique, enfim...
Não sabemos se foram para
não sei se foram fazer muitos filhinhos para Moçambique, mas que, enfim, o rei já tinha avisado que é uma questão de 9 meses, vamos lá ver se são mesmo 9 meses, não é? Esperemos que sim. Mas a questão agora é, o que é que eles vão fazer a seguir? Quer dizer, o problema é, o que é que se vai agora falar deles? Porque a Dona Isabel não tem cara de quem se possa vir a falar dela. O rei Dom Duarte não tem coroa. O que é que se passa? E depois também
há uma coisa.
Ó Júlio,
deixa-me só dizer uma coisa. Ó Júlio,
deixa-me só dizer uma coisa. Eu só gostava de perceber uma coisa que eu não consigo perceber e queria que aqui as suas monarcas me explicassem. O que é que a Dona Isabel, a Rainha Isabel, agora, a partir de agora, a Rainha Isabel, a Rainha Isabel, a gestora de fortunas, que é uma gestora de fortunas, o que é que ela vai fazer casada com o Dom Duarte? Não percebo.
Ó Júlio, há aqui uma situação. Eu estou a ficar praticamente republicano. Porque só se fala de monarquia da 15 dias a esta parte. Eu estou quase a ficar farto. Eu acho que nós devíamos passar da monarquia e da tarde de sonho que todos nós passámos, pelo menos os monárquicos, e voltarmos a pôr os pés na terra. Por exemplo, estamos praticamente, na nossa querida República, não é, a ter duas eleições. Como é que eles vão arranjar dinheiro para tanta eleição? Ó Manel, tu achas que é pela porta do cavalo?
Não faço a mesma ideia, mas eu dou-me a ideia de que eles, uma vez que não pouparam, a República, como tu dizes, não poupou em prendas e em conforto para este casamento real, é sinal de que não falta dinheiro.
Não, mas com uma diferença, é que aqui as empresas que financiaram o casamento, exceção feita à RTP, todas elas publicaram a lista, quem é que patrocinou, o nomezinho das empresas, foi uma coisa séria. Agora, quem é que vai patrocinar as eleições presidenciais e as eleições legislativas? Porque aquilo lá na Assembleia da República hoje estava muito confuso. O nosso colega Pacheco Pereira até está a portar bem agora.
Mas estás a falar das presidenciais. Sabes o que é que o Ianjo...
Não, eu apenas quero voltar à República não, mas, ó, Luís, e ver como é que estamos de dinheirinhos.
Mas sabes o que é que o Ianjo não foi ao casamento? E ele perguntou como é que é e tal. E disseram assim, senhor ex-presidente, é preciso de fraco. E ele, não, que eu não dou parte de fraco. E não foi.
Muito bem. Eu recordo que está a decorrer uma eleição, que as nomeações estão à vossa.
Afinal, isto não é uma monarquia, a eleição.
Sempre, sempre. Aliás, está aqui uma situação de ambivalência. Ora, aí estão.
Ambivalência.
O insubstituível para Carlos Queiroz, a segunda é para o Instituto Nacional de Sangue, a terceira é para o pelotão de segurança do da PSP do Porto. 0670133200 à vossa disposição. A eleição já começou há alguns minutos atrás, portanto já está a correr em pleno.
Eu sou a favor da questão pessoal. Por uma questão pessoal.
Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Até já. Noite da Má Língua, segunda parte, temos então uma nomeação a correr, não esqueçam, 0670133200. Sou muito subtis aqui.
Por questões pessoais, eu não digo em quem voto.
Tá bom, tá bom. Bom, a semana passada, quem ganhou?
Dona Júlia, desculpe lá, eu gostaria de esclarecer os nossos, porque tem sido muita gente me ter telefonado para casa, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia, a pedir um contributo e agora também lá para os pós. Enfim, aquelas pedidos. Eu gostava de dizer que nós estávamos numa zona um bocado mais desafogada, porque além dos 500 contos por programa, também agora temos um carro. Cada um, andamos todos de carro.
Vamos mexer só à regra, não é?
Não,
vamos lá então.
A sério. Suzuki Baleno.
Vale.
Vamos mostrar-vos a entrega do prémio da semana passada. Eu já andava tristíssima, porque há várias semanas não conseguia entregar o prémio aos premiados. E é aborrecido, porque ficamos com os troféus ali em cima da mesa, e é aborrecido. Enfim, eles têm o seu destinatário e têm que lá chegar. E por isso fomos visitar, mais uma vez, Sousa Sintra. E foi assim. A Noite Má Língua, mais uma vez, através dos seus espectadores, premiou o presidente de Sousa Sintra. Estou no quartel-general de Sousa Sintra, não o quartel-general de Alvalade, mas sim o outro, naquele em que ele é empresário. E aqui está o presidente de Sousa Sintra. Aqui está. Os telespectadores da Noite Má Língua quiseram de novo premiá-lo com um prémio e desta vez por causa daquela contradição das suas declarações referentes àquele domingo difícil para o Sporting em que houve aquele acidente. Queres esclarecer?
Olha, eu de facto recebo o prémio. Recebo o prémio, que isto é um prémio que premia, de facto, a injustiça e a ingratidão. É de facto isso, é um prémio a premiar a injustiça e a ingratidão. Porque note, aquilo que se passou, infelizmente, que se passou em Alvalade, aquele acidente que era para ser, como eu disse, um dia de festa e acabou por ser um dia de luto, onde o presidente do Sporting saiu e que foi efetivamente ao hospital a correr ver o que se passava e dar toda a assistência às vítimas, àquela juventude toda que eu sempre apoiei e apoio, e o jogo não se realizou. E lá no local alguém perguntou, há jogo, não há jogo? E eu disse na altura, de facto vai haver jogo. E em todas as circunstâncias haveria jogo. Simplesmente se fosse na altura a frio, naquele momento, as pessoas dizem, passados um dia, passados umas horas, naturalmente ponderando um pouco, não devia haver jogo. Isso é, de facto, era a minha vontade. Mas quem diz a coisa no momento, com aquela franqueza, com aquela frontalidade, de facto disse, naturalmente vai haver jogo. Mas quero dizer uma coisa, houve muito aproveitamento. E o que eu tenho é lamentar, as pessoas que se aproveitam nesta situação, que, e sabem perfeitamente que este jogo não poderia nunca ser anulado. Faltam 3 jogos para terminar o campeonato. A FIFA e a UEFA diz que quando o estádio está cheio de gente, não pode, tem de haver o espetáculo, tem de haver o jogo, portanto não pode ser adiado. E há outros exemplos, na Holanda morreram não sei quantas pessoas e houve jogo na mesma. Na Itália houve jogo, mas o clube foi penalizado. E posteriormente disse nunca mais houve jogo, portanto toda a gente sabe que não havia jogo. Nem tampouco o Porto aceitaria, o Sr. Robson já disse também não aceitaria que o jogo fosse adiado, mas como era uma oportunidade de promoção de outras pessoas. E acima de tudo...
Não quero nomear ninguém já agora, já que estamos na má língua.
E acima de tudo, depreciar a imagem do Presidente do Sporting e do próprio Sporting, o que é de facto lamento.
Está-se injustizado nesta história toda?
Por isso eu digo que vou receber, que isto é um prémio, por mim é de facto injustiça.
Muito obrigada, boa noite.
E em gratidão também.
Obrigada e boa noite. Aqui está mais um Julgo na Qualidade. Pois é, Sousa Sintra recebeu o segundo prémio da Noite à Má Língua.
Júlia, o Manuel Serrão acha que o Sousa Sintra estava a tirar o tapete ao Santana Lopes, mas estava também a merecer um terceiro prémio, porque ele acabou por se desmentir também da segunda vez. Quer dizer, ao princípio disse que não, depois disse que sim, e afinal é não. Se não percebemos, ele tinha razão. Portanto, o Manuel Serrão acha isso.
O Miguel Esteves Cardoso. Miguel Fuscoles acha muito engraçado que um presidente de um clube me ensine como é o plural do jogo, é jogos. Ele diz, ainda faltam 3 jogos. Não, espanta-me, é bonito. Miguel Fuscoles gosta e aprecia e agradece. É apesar de ser injusto.
O Luís Pimbra diz que... se nós, que há 13 anos, não ganhamos um campeonato e que só agora vamos começar, portanto, a ganhar a taça e daqui para a frente já ninguém mais nos agarra.
Chega, acabaram.
Olha,
de fulminar
Porto, Porto
as
é que
pessoas
não ganha,
do áudio.
O Porto é que não ganha taça nenhuma.
Oh, Marte,
adeus, Porto. É? E, portanto, pelas aquisições, contratações que estão em curso, isto
marítimo.
Promete.
Marítimo!
Está bem,
está bem. Marítimo!
Dá vontade, dá vontade, dá vontade.
O Rui Zinck acha que este prémio premiou, de facto, a injustiça e a ingratidão na pessoa do senhor ali citado. Mas eu gosto de uma pessoa que respeita a tradição, porque, tal como ele diz, também houve mortes ali, já agora, também se matavam. Eu gosto desse respeito pelas tradições.
Houve inquisição.
Antigamente não havia. Portanto...
Aliás, bom, na pessoa que se matava-se, acho que 3 ou 4 pessoas por dia, não era só?
Sousa Sintra, Jogos Olímpicos. Recebeu-nos. E isso merece, pelo menos, o nosso apreço. Ou não? Exato.
Não, mas qual é o preço?
Não, isso eu tinha pensado que essa história.
Uma questão pessoal.
Essa já a seguir. A questão pessoal vem já a seguir. Mas eu tinha a impressão que essa já não tem nada a ver com Sousa Sintra. Isso já faz parte de um outro reinado.
Não,
tem a ver com o casamento real. É que o problema, eu sei, de fonte segura, o Carlos Queiroz viu aparecer o Santana Lopes de fraca, o viu falar em casamento, e quando ele disse sim. Assim, de surpresa ao Carlos, ao Santana Lopes, ele pensou que estava a dizer sim a um pedido de casamento. Pelo menos é esta a opção que eu tenho.
Casou-se por 3 anos com um excelente acordo pré-nupcial, provavelmente. Bom, vamos então às nomeações.
Então
vamos vê-las. Vamos vê-las uma a uma e para já não surpreende ninguém. Carlos Queiroz vai à frente. Vamos ver.
Infelizmente, tenho que declinar o convite que o Sporting me fez para continuar à frente da sua equipa, mas são razões de ordem pessoal, as únicas que me levam, com muita pena, a tomar a decisão que eu acabei de me anunciar. doravante nos próximos 3 anos, naturalmente irei dedicar todo o meu esforço e todas as minhas capacidades a servir um projeto em que, personificado por pessoas de tanta credibilidade no nosso país e que todos nós acreditamos.
O leão ruge é a balada. Qual terá sido a insanável questão pessoal que Pedro Santana Lopes conseguiu resolver?
Pois, por uma questão pessoal... Não, mas há um problema, Júlia, que é treinadores com bigodes, e eu aqui falo do meu clube também, que não têm amor à camisola. É uma vergonha que o único treinador com amor à camisola seja um inglês. É o Bobby Robson. Exato. É o único treinador que tem um mínimo de amor à camisola. O Arthur Jorge e o Carlos Queiroz são totalmente vendidos, são vendidos, vão pelo dinheiro, por questões pessoais. E é uma vergonha. Esses treinadores, eu digo, rua com eles. Ah, não queres? Pronto, vá à vida. Vamos buscar estrangeiros que são muito melhores.
É óbvio
o Bobby
que...
Robson chegou a estar no Sporting ou não? Chegou a estar no Sporting o Bobby Robson ou não? Diz-me só
é
se
óbvio que Luís isto não é verdade.
Sim, sim, ficou. Não.
O Bobby Robson esteve no Sporting.
Então, e o que é que aconteceu?
E foi para o Porto e conseguiu ganhar um campeonato e muitos parabéns ao Porto. Só que o Carlos Queiroz tem neste momento a grande hipótese da vida dele de continuar no Sporting, independentemente das questões financeiras, porque o Sporting é a geração de futuro dos miúdos do Campeonato do Mundo. Não, é ver quantos júniores riam-se, continuam-se a rir.
É com o Figo,
É com os sub-16, é os sub-20, é ali que está aquela geração. E o Carlos Queiroz tem condições
Portanto,
agora de ir para a
frente. Portanto, tu como sportingista ficaste feliz?
Eu fico contente porque o Carlos Queiroz, para além da taça, fico muito contente porque para além da taça, para o ano...
Olha, e não achaste aborrecido que de facto tenha havido estas
declarações
públicas?
Só falem do Sporting. Um clube, repito, um clube que fica só em segundo lugar no campeonato e que só vai este ano ganhar a taça e é tão falado, é sinal, sportinguistas, que estamos no bom caminho.
Eu estou de acordo perfeitamente com o Miguel em que os únicos treinadores bons em Portugal são os treinadores com o nome inglês. É o Bobby Robson e o Tony, do Benfica. À parte disso, eu acho que ser treinador é, de facto, é a única coisa que é melhor
mas
do que estar aqui a ganhar
Benfica,
as tais...
Vai,
fora.
Vem aí, acho que vem aí.
Wilson.
Jovem esperança do futebol português.
Mário Wilson.
Jovem esperança do futebol português.
E então? Continua, Ruizinho. Vais fazer o teu poema agora. Vais fazer agora o teu poema.
Guardo o meu poema mais para daqui a bocado. Guardo o meu poema para daqui a pouco, quando soubermos o resultado das eleições. Mas eu acho que ser treinador, de facto, é a melhor vigarice do mundo. É uma vigarice, porque para mim os treinadores são iguais ao Marco Paulo. Aliás, o Carlos Queiroz é igual ao Marco Paulo. Com a diferença que eu respeito mais o Marco Paulo.
Não,
porque ele ao menos canta.
Tem boa voz.
O Marco Paulo canta, pronto. Agora, o Carlos Queiroz vive de outros cantores. Ele, quando os jogos perde, quando perde os jogos, seja ele, seja aquele indivíduo do Benfica, cujo nome não me conheço, aquele poeta, o Jorge, qualquer um deles, quando há asneira, quando o barco vai ao fundo, não fazem como antigamente os comandantes faziam, que é assumir a responsabilidade, que é a única coisa para que eles são pagos. Eles ganham 8 mil contos, ou mais, por mês, para assumir a responsabilidade. Agora, há o Amunique, o Sporting tem o melhor plantel deste ano, e não ganha o campeonato. E o treinador diz que não. O treinador diz que o erro, a culpa é dos jogadores. Depois ele tem aquelas respostas de gênio quando lhe perguntam. Então, porquê que perderam? O que é que faltou? Olha, faltaram os golos. E 2 e 2? São 4. Sinceramente.
É aquela ideia de... O Porto, vem ao Porto. O que é que o Porto diz disto tudo?
Não, em relação a isto, a única coisa que eu tenho que salientar, é quase que Queiroz, enfim... Eu tenho que confessar que uma pessoa
duas vezes campeão do mundo,
não,
enfim,
a questão pessoal foi assim: se não me paga o dobro, porque é que eu ia ficar no Sporting? É uma questão pessoal, eu percebo, pronto, eu entendo. Agora, o que eu acho fantástico é como é que é possível que um presidente ainda não eleito do Sporting, porque o Santana Lopes só a gente trata com o presidente, mas que eu saiba, ele não foi eleito. Não sei se agora vai ser cooptado, o que é que será. Ou foi contratado.
Já disseram isso no flashback, estou aqui a dizer.
Já
disse no flashback, olha lá.
Eu esta semana não ouvi o flashback, foi muito cedo.
Vamos continuar, estamos com o caminho para o final.
Quer dizer, em relação a isto, quer dizer que
o Santana Lopes ir de fraque, ao Porto, quase de joelhos, quer dizer, depois do beijamão real aqui, foi fazer o beijamão ao Queiroz. Eu acho isto uma fraqueza.
O Queiroz estava a fazer
eu tinha
no
vergonha,
Porto.
Eu tinha vergonha. Era foi, eu estava no Porto.
Ah,
eu tinha vergonha se o presidente do meu clube fosse alguma vez de fraque ajoelhar-se e beijar a mão a um treinador que tinha dado com os pés no interior por uma questão pessoal. Por uma questão pessoal.
É uma dupla vergonha para ti, porque tu tinhas dito que coisas dessas não havia no Porto. E pelos vistos, há.
E os com pessoas de Lisboa. Bom, há com
agora
de Lisboa.
Vamos passar à segunda nomeação de hoje. Está pronta, vamos vê-la. Onde para a análise é uma nomeação para o Instituto Nacional de Sangue. Um dador de sangue foi a uma brigada móvel do Instituto Português de Sangue. Passado 15 dias, foi internado com uma leucemia aguda. O Instituto é acusado de ser a instituição que observa menos rigor no seu serviço de recolha de sangue. Tudo muito silencioso agora, não é?
Eu posso dizer qualquer coisa. Quer dizer, um país, de facto, não se mede pelo dinheiro que ganham os seus dirigentes ou pelas amoreiras que se constroem, pelas coisas folclóricas ou foleiras que se fazem. Mede-se, de facto, pela educação e pelos hospitais. O modo como se trata, como funcionam os hospitais num país, é que, de facto, dizem a que mundo é que se pertence. E Portugal, em termos de serviços hospitalares, está no, nem digo no terceiro, está no quarto ou no quinto mundo. Isto aplica-se
esta situação,
caso,
esta situação
tudo.
É verdadeiramente incrível.
É
faz
sinal
parte,
de atraso.
Faz parte de uma dimensão das coisas que realmente nem tem...
Não, Júlia, eu digo uma coisa. Eu tenho... Isto é um assunto sério. Eu acho que pronto, é triste que as coisas aconteçam. Sendo verdade, é triste que aconteçam. No caso de serem um bocado exageradas, é triste que se diga que elas acontecem. Mas um sistema de saúde, enfim, uma organização estatal de saúde que... precisa ter o Dr. Santana Lopes como relações públicas num hospital quando há um acidente, eu acho que é um sistema de saúde que precisa ser profundamente remodelado.
Luís?
Eu não sou médico, não percebo nada disto, mas há uma coisa que me faz grande confusão. Eu nunca vi, pelo menos que me digam, que para dar sangue o equipamento não seja novo, de extração de sangue. Não sabia que a leucemia se apanha... Pelo
pior da notícia. Ele já tinha leucemia.
Ele já tinha leucemia e não foi detectado, porque agora fazem análises a uma série de, enfim, tentam detectar uma série de vírus, nomeadamente da SIDA e outros, e
durante as análises.
Durante as análises.
Na análise que se faz a seguir. Não, mas a análise não ter sido feita a seguir, eventualmente continua sem aparecer, não é? Isto tem toda a razão de ser. Nós vivemos numa economia liberal. Os custos têm que ser reduzidos ao mínimo. Portanto, para que é que serviam as análises? Tem que se poupar para aumentar
poupar
a rentabilidade dos serviços.
E diminuir a eficácia.
É evidente.
E
a propósito de rentabilidade, aquele rapaz, nosso amigo, o Pedro Arroja, que eu gosto tanto de ouvir falar na telefonia escreveu um artigo esta semana no Diário Notícias sobre a criticar a Conferência Episcopal por ter dito mal deste liberalismo que temos. Que eu fiquei completamente desiludido. Coitado. Ele, esta semana, não deve ter andado bem. Bem, isto foi apenas atalho de foice, mas...
Miguel.
Tinha que dizer esta.
Sobre o sangue, como disse o Rui, o que é desgraçado é que um homem que tenha leucemia... Pronto, quer ir dar sangue. Pronto, e por ter leucemia, conhecendo os hospitais que temos, não saiba ou não possa saber que está gravemente doente. E também é muito difícil fazer o rastreio do sangue. Isto é uma questão muito polémica. Eu só queria pedir às pessoas para continuar a dar sangue, porque, pronto, apesar de tudo... que isto não servisse para hoje para as pessoas deixarem de dar sangue porque não há sangue suficiente.
Sim, mas cria seguramente um clima de insegurança, de falta de tranquilidade e de confiança nas instituições de saúde.
Mas isso é para quem recebe
para quem
sangue,
recebe
não é para
sangue,
quem dá.
Mas estou a dizer, para quem dá, que não se fique com a ideia que contraíram alguma doença quando estavam a dar sangue. Isso não é verdade, porque o equipamento é todo esterilizado. O que acontece é a desgraça de um homem,
de provavelmente esta pessoa já ter uma leucemia.
Não terem feito bem o rastreio e não terem deixado passar o sangue. Por outro lado, também é bom, por um lado positivo, à procura de uma coisa positiva, que isto se saiba. Apesar de tudo, vivemos num sítio onde se soube esta notícia. Apesar de tudo, quer dizer.
Apesar de tudo. Então, apesar de tudo, vamos à terceira nomeação.
Foram-se os bandos de chacais, chegou a vez dos tribunais, vão reunir o bom e o mau.
Acho que nós não somos os únicos a fazê-lo. Não sei que outras forças de segurança o fazem. Talvez se retirasse uma pequena quantia para eventuais despesas.
Uma quantia do total apreendido?
Sim.
E quem é que dava esse dinheiro?
Quem dava esse dinheiro? Por norma era o comandante. Não.
É uma pensão de 1.680 contos em dinheiro. E há lá o subcomissário, mais um colega nosso, que lá está, que era muito amigo dele, braço direito. Fecharam-se no gabinete. Eu vi, e mais colegas meus viram, eles fecharam-se no gabinete, lá com o saco de dinheiro. Passados os minutos, saíram. Saíram e o subcomissário mandou-nos entrar, a mim e a mais três ou quatro colegas. E virou o dinheiro da saca e mandou-nos contar. E nós contávamos. Pronto, 200, 100, 500 contos e maços. Contávamos o dinheiro e ele, ao fim, escreveu lá 1.680 contos, dinheiro apreendido. E tira 60 contos, que ele diz, olha, vira-se para o subchefe Dias Ferreira e diz, olha, está aqui 30 contos. Para vocês irem jantar, porque isto, entretanto, já eram meia-noite, 11 horas da noite. Vocês vão jantar, estão lá 30 contos. E estes 30, metes na gaveta e fica aqui para futuras intervenções.
Pelotão anti-segurança para o pelotão de segurança da PSP do Porto. O Ministério Público acusou 25 agentes do Boletão de Segurança da PSP do Porto, quase a totalidade desta subunidade de elite, da prática de dezenas de crimes cometidos no âmbito de investigações sobre o tráfico de drogas.
Bem, isto é um caso complicado, mas eu gostava de abordá-lo de duas maneiras. Uma maneira um bocado mais, enfim, tentando fazer algum humor, mas com um fundo de verdade, é que estes homens são aqueles que habitualmente guardam o cavaco, o Mário Soares, o Catroga, quando eles vão ao Porto. E, portanto, a gente sabe que as más companhias, às vezes, são os piores, enfim...
O outro aspecto
é dizer que, enfim, eles para já foram só acusados, ainda não são condenados, portanto, devemos ter esse respeito por eles, mas se alguma vez estes ou outros quaisquer, digamos,
Já corrigiu.
Polícias ou homens encarregues de lá pela nossa segurança são condenados, e é a pior coisa que pode acontecer, porque é, no fundo, uma traição. Aliás, é aquilo que eu sinto quando me lembro que votei no Dr. Cavaco e que ele aceitou e ainda hoje mantém o Dr. Catroga, ministro das Finanças.
É espantoso como ele consegue ir da ilegalidade de algumas operações feitas pela não, polícia porque, até o Dr. Catroga.
É porque a sensação é mesmo, é o trair a confiança.
Foi o Belmiro que telefonou a dizer aí para dizer
não, 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 eu tenho que tirar o chapéu ao engenheiro Belmiro da Azevedo.
Então tira-me.
Teve duas intervenções de luxo, este fim de semana, de luxo.
Coisinho.
Estes rapazes têm uma profissão difícil e eu penso que a culpa é da televisão e do cinema, porque eles viram muitos filmes. Há muitos filmes com polícias a pisar um pouco o risco, a abusar um pouco. E eles estão numa situação de tensão, de facto. Se eles têm que lutar contra gangues, estão muito próximos mesmo do submundo e é difícil, às vezes, jogar com as regras todas boazinhas. Mas
talvez quando há um saco azul com dinheiro no meio, não?
Mas é que se eles forem condenados, eu juro que fico mesmo muito, muito chateado. Porque eu lembro-me que, há cerca de um mês, foi completamente ilibado, foi em paz e em liberdade, um agente que não era de pelotão de elite, que eu respeito mais esta gente que tem, de facto, está em situação de risco de vida, muitas vezes, um agente que não estava em situação de risco de vida nenhuma, cobardemente, numa esquadra, apontou uma pistola a um indivíduo e matou-o, e foi mandado pelo tribunal em liberdade. Isso para mim é grave. Agora, se eles foram ao saco do dinheiro, que de copo ia ficar muito mal guardado, provavelmente, ia para judiciar aqui em Lisboa, no Porto, numa casa sem chaves, daquelas que basta um pontapé e aquilo arromba-se. Portanto, não me parece grave.
Tolerante, o Ruizinho.
Estamos todos muito tolerantes hoje. Mas, Júlia, aqui temos que considerar várias questões.
Várias, é para várias.
Não, não temos tempo para várias.
Primeiro,
máximo duas.
Primeiro,
só uma.
Primeiro, esta gente é, em princípio, séria e de vida difícil.
Salvo
o que é
quando
que
há questões pessoais.
Quando há questões pessoais, tal como em outra parte do mundo, eles estão a viver no dia-a-dia com o submundo, que é posto à solta pelos juízes, como foi posto à solta em Setúbal, em Famalicão, mesmo com armas na mão, é tudo solto. E também esse foi solto que o Ruizinho estava a referir. Portanto, esta gente trabalha em situações muito difíceis e eu compreendo a certa frustração, ou melhor, ou uma certa marginalidade na forma de atuar, tenho compreensão, porque isto hoje em dia não está fácil. Ainda ontem, só para acabar, ainda ontem, e isto é tudo incompreensível, os miúdos à frente da minha casa, o polícia, com gatunos a roubar os relógios aos miúdos de 11 anos, a preocupação do polícia ali a 5 metros ao lado,
era
tirar-lhes a bola, porque eles não podiam jogar à bola à frente de uma igreja. E um tipo com uma navalha aqui assim no bolso, a sacar os relógios aos miúdos.
Epá,
Tudo isto é uma situação.
E tu querias ser convidado para o casamento?
Ridícula. Quanto a dinheirinhos, eu só pergunto é uma coisa. O guarda-abel está preso.
Quem é o guarda-abel?
O guarda-abel, aquele rapaz do Estádio das Antas, dos balneários, não pertencia a esta unidade de elite.
Sinceramente,
tá,
não sei.
Miguel, para terminar.
Eu não ouvi nada desta história. Acho que a polícia é o grande bode expiatório sempre que há desgraças no mundo. E acho que eles são muito mal pagos e pronto, não percebo.
É verdade. Como é que um deputado ganha mais que um polícia?
Eu acho que... Bem...
A tolerância hoje impera aqui nesta emissão. Nada vos indigna.
E o Carlos Queiroz ganhou ou não, Júlia? Diz-me só isso.
Diz.
Mas ganhou? Devagarinho, se não for.
Ou, se não, é uma questão pessoal.
É uma questão pessoal.
É uma questão
não
pessoal.
Ganhou.
Não ganhou.
Ganhou, senhora. Ganhou. Ganhou por larga margem.
Ganhou por larguíssima margem.
O nosso público. Beijinhos para o nosso público.
Viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting e viva o Queiroz.
Ora então, ganhou Carlos Queiroz o prémio da Noite à Má Língua, como vêem, por uma expressiva vantagem. Agora vamos ver qual é o sentido de humor deste treinador por mais 3 anos no Sporting. E vamos ver se Sousa Sintra deixou por lá também uma tradição de tolerância perante a má língua e eu serei recebida por Carlos Queiroz. Fica aqui o recado.
Posso dizer o meu poema?
Ai, agora sim, para o final. Rapidamente,
Rui. Quando ouço a palavra golo, penso em ti. Quando ouço a palavra donut, penso em ti. Quando ouço a palavra tostões, penso em ti. Quando ouço a palavra milhões, penso no Pérez Metelo, mas também em ti. Quando ouço a palavra, penso em ti. Quando ouço a palavra, penso em ti. E quando ouço a palavra treinador, não penso em ti.
Muito bem, sim. Foi um grande momento, dizia.
E
presumo que era dedicado ao Carlos Queiroz.
Era dedicado ao Carlos Queiroz.
Ele agradecerá com certeza.
Grande momento.
Pode ser que ele tenha também, enfim, um pensamento também
eu
para
acho,
ti.
Eu acho que a Maria João Seixas ia convidá-lo para o próximo programa.
Bom, a Noite à Má Língua fica por aqui. Regressamos na próxima quinta-feira, como sempre. Boa noite e até lá.